Vereador Adailton Menezes, o senhor, que mais uma vez disputou as eleições, dessa vez ficando na suplência. Como foi enfrentar mais uma vez esse pleito?
Uma eleição totalmente atípica, diferente de todas as eleições que eu já participei, extremamente difícil, extremamente complicada, do ponto de vista de logística, do ponto de vista financeiro. Mas eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer aí aos 1.125 eleitores que confiaram a mim esse voto, dizer que nada na vida acontece por acaso, continuo de cabeça erguida, continuo servindo ao povo de Campo Formoso da forma que sempre servi, mas não poderia deixar nesse momento de agradecer. Agradecer primeiro a Deus, a minha família e as pessoas que confiaram o voto a mim. Então, sou grato. Então a palavra é gratidão pelos 1.125 votos, votos de tranquilidade, de confiança e votos de amizade.
O senhor, além de estar no exercício de vereador, é médico. Qual a importância de celebrar o Outubro Rosa na prevenção contra o câncer de mama?
Costumo dizer, Marconde, e amigos e amigas que nos ouvem, que a prevenção é o melhor caminho. Quando você faz prevenção, você consegue evitar muitos problemas. E falando de câncer de mama, falando de Outubro Rosa, é preciso entender que quando se fala em Outubro Rosa, apesar das pessoas focarem muito na questão do câncer de mama, as mulheres não podem esquecer do câncer de colo de útero, do câncer do próprio cólon, câncer de pele e outros tipos de câncer. Então, assim, o recado é, façam prevenção. Como é que se faz prevenção? Busquem o médico, o seu médico de confiança, o ginecologista, vai no posto de saúde, vai no PSF, procura fazer o autoexame e não esqueçam que é melhor prevenir do que remediar. Esse é um ditado que todos nós conhecemos e às vezes não levamos a sério. Mas, mais uma vez, fica alerta às mulheres, o câncer de mama vem crescendo absurdamente e é preciso que a gente, cada vez mais, se municie de pensamentos positivos e busque sempre o entendimento e busque sempre os bons serviços, serviços de qualidade.
Vereador Murilo Nascimento, com o passar da eleição, o senhor tem acompanhado algumas obras em andamento realizadas pelo Executivo?
Com certeza. Na última sexta-feira estive no povoado de Boa Esperança, onde a população de lá, muito feliz com aquela inauguração daquela praça de lazer ali em frente à igreja. Também hoje tivemos na região de Laje dos Negros, onde entregamos duas praças de grande importância para aquela região, que foi a de Casa Nova dos Amaros e Casa Nova dos Ferreira.
Com relação aos pedidos de patrulhamento na região de Poços?
Com certeza, Marconde, a gente fica feliz porque a gente solicita do prefeito e logo sendo atendido, como é o caso do patrulhamento ali das estradas que liga Poços a Olho da Aguinha, chegando até Campo Alegre, de Campo Alegre chegando até Pouso Alegre, fazendo ali voltando ali para Sacaibá, até Caraíba, Olaria. O secretário de obras me prometeu que aquela região vai ser toda contemplada, então é uma região que a gente representa e a gente fica feliz em fazer a reivindicação e o prefeito atender.
Região que o senhor representa, de Curral da Ponta, que vai comemorar fazendo essa sua tradicional festa neste final de semana.
Com certeza, Curral da Ponta, no próximo dia 27, será a comemoração de padroeiro daquele grande povoado de Curral da Ponta, e a gente fica feliz em, mais uma vez, o prefeito não deixar passar em branco. Vai ter, sim, algumas atrações locais, e convido a todos da região ali de Curral da Ponta, Sapucaia, Puxadeira, Baixinha, da região ali de Tuiutiba, ali que faz parte da micro-região de Curral da Ponta, para fazer parte desse festejo, que começa o domingo às 10 horas da manhã, com a grande missa, e logo após terá vários churrascos, vários amigos, várias confraternizações, e os eventos locais que o prefeito Elmo vai proporcionar para aquela comunidade no próximo dia 27, no próximo domingo. Aí eu aproveito mais uma vez para convidar a toda a população de Campo Formoso para fazer parte daqueles festejos de Curral da Ponta.
Vereador Márcio Muniz, o senhor pontuou algumas ações do Executivo com o passar das eleições na região de Laje dos Negros.
Marconi, ao passar das eleições, o nosso prefeito, vice-prefeito, continua na mesma pegada, trabalhando, fazendo inaugurações. E hoje nós podemos participar da inauguração da Praça de Casa Nova dos Ferreiros e Casa Nova dos Amaros, que é um empreendimento muito legal para as crianças, para os jovens e para os senhores que querem sentar ali, bater aquele papo, ter aquela descontração. A exemplo também das obras que continuam sendo feitas, eu quero destacar aqui o calçamento intercravado no povoado de Laje de Cima 2, que está sendo um sucesso, a continuidade daquele calçamento, que muitos até criticavam, dizendo que quando passasse a eleição seria paralisado todas as obras. Quero também destacar o calçamento de intercravado lá de cima 1, da Rua do Campo, que vai ser feito antigo campo, e não poderia esquecer também de destacar o grande investimento e empreendimento que vai ter em Laje dos Negros, que é uma quadra poliesportiva, estilo a quadra ali que foi feita em Tiquara, quem eu quero parabenizar todos os moradores de Tiquara por ter recebido este grande empreendimento ali naquela localidade. E Lages não é diferente, vai receber uma do mesmo estilo para que o povo de Lages Negro se sinta feliz e agradecido e tendo a certeza que foi muito importante votar no prefeito Elmo e no vice-prefeito da sua terra e ter ao seu lado o vereador que sempre lutou por aquelas comunidades e que vai sempre estar lutando por os bens e benefícios que possam chegar até aquela localidade.
A subprefeitura, de qual forma continua atendendo a população?
Subprefeitura continua da mesma forma atendendo e eu acredito que nessa nova gestão vai ser implantada, porque nós entendemos que o nosso prefeito, junto com o vice-prefeito, tem um olhar diferenciado para as regiões mais carentes, para os distritos, como é o distrito Laje do Negro, e eu sei que, com certeza, o prefeito irá implantar e implementar muito mais a subprefeitura durante esses 4 anos que virão pela frente.
Vereadora Ildinha Menezes, a senhora conseguiu mais uma vez se eleger vereadora. Como será esse quarto mandato que a senhora vai estar exercendo?
Queria primeiro agradecer a Deus, à minha família, aos amigos, aos 1.570 votos que tive, votos de amizade, votos de amigos e de minha família. E queria dizer também ao povo de Campo Formoso que, mesmo a gente estando assim triste por a votação da prefeita da chapa majoritária, vamos continuar trabalhando por Campo Formoso, até um dia o povo entender o trabalho. Né? Votar pelo trabalho e não pela enganação, pelas mentiras do prefeito, pelas promessas. Nós, aqui na Câmara de Vereadores, o prefeito acabou de mandar 2 projetos pedindo empréstimo Banco do Brasil e Caixa Econômica. A ex-prefeita Rose recebia 13 milhões por mês, o prefeito atual recebe 30, 40 milhões. No final do mandato, até dezembro, ele vai receber quase 2 bilhões de reais. E, mesmo assim, já tomou quase 200 milhões de empréstimo e agora mandou mais 2 projetos para pedir mais 30 milhões. Isso é um absurdo. Eu não me conformo com uma coisa dessa, com tanto recurso que tem na prefeitura e ele ainda mandar esses empréstimos. Fora isso, ele quer uma suplementação. Iremos dar a suplementação, não o valor que ele pediu, porque também nós achamos muito. Ele pediu 80%. Eu não vou votar no projeto de suplementação porque dinheiro tem na prefeitura. Eu quero saber para onde foi esse quase 2 bilhões de reais que ele recebeu, vai receber até dezembro.
A bancada já achou bom consenso?
Sim, nós chegamos a um consenso. Um dos vereadores talvez vote no empréstimo, que são 2, né? Um de 10 milhões, que é para fazer de pilhões até a estrada de Poços, e os 20 milhões para fazer de Araras até Massaroca. Eu votarei contra nos 2 projetos, porque eu acho que não há necessidade do prefeito tomar empréstimo e deixar a prefeitura endividada. Quanto a isso, ele não mandou nenhuma explicação do projeto, dizendo para onde vai esses recursos da suplementação. Mas eu votarei contra em todos os projetos que chegar nessa Câmara, porque acho que não há necessidade. Ele deixa para mandar o ano que vem, e quando que vem ele tem a maioria, que são 10 que foram eleitos, então esses 10 vão votar tudo que ele mandar, então ele deixa para mandar esse projeto o ano que vem. Está no final de mandato, porque é que ele quer esses empréstimos agora, essa suplementação? Ele pode deixar para o ano que vem, 2025.
Vereador João Pedro, o senhor tem acompanhado também a política a nível estadual e vem aí a eleição para a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. para a formação da mesa diretora. De qual forma o senhor tem visto essas manifestações em prol do deputado Adolfo Menezes na condução do cargo?
É com muita alegria que vemos a manifestação dos colegas do deputado Adolfo em manifestarem o desejo em reconduzir o nosso grande campo-formosense, grande deputado, à presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. Para nós não é surpresa nenhuma, porque conhecemos bem Adolfo. É uma pessoa de palavra, uma pessoa que cumpre com os compromissos. E na política, muitas vezes, as pessoas desprezam a palavra, a honra. Mas Adolfo tem esse legado por quase 40 anos de vida pública. Sempre o que ele fala é realizado, se ele se compromete, com certeza ele cumpre. Daí porque que nós estamos vendo aí ao longo dessas duas últimas semanas manifestações explícitas e públicas de colegas deputados seus dizendo abertamente que votarão para a recondução de Adolfo a presidente da Assembleia. Hoje, agora há pouco, inclusive, tivemos a declaração da sua até então concorrente dentro do partido, deputada Ivana Bastos, que agora há pouco saiu na mídia estadual, declarou o apoio dela ao deputado Adolfo Menezes na recondução da presidência da Câmara. Portanto, para nós campo-formosenses, especialmente para o grupo que pertencemos, é um orgulho muito grande, porque sabemos que Adolfo está hoje na condição que está justamente por conta da sua honradez, da sua palavra, da sua lealdade aos compromissos que ele honra.
Quanto aos trabalhos na casa, a tramitação de projetos.
Mais uma vez, os projetos do Executivo foram objeto de discussão, né, o pedido de suplementação da ordem de 80%. Outros dois projetos em que ele pleiteia a autorização dessa casa para contrair novos empréstimos. Eu, particularmente, disse à minha bancada que votarei contrário aos projetos, independentemente de que hajam emendas, eu já tenho minha posição formada. Agora, naturalmente, liberarei a bancada para votar de acordo com sua consciência. Mas, digo e reafirmo, estamos aí na iminência do encerramento do mandato do atual prefeito. Qual a necessidade de uma suplementação da ordem de 80%? Qual a necessidade de que o município contraia mais empréstimos? Faça ele uma lei orçamentária que consiga inserir aí recursos ou transferência de recursos que possibilitem os investimentos que ele deseja através das empresas. Agora, contrair mais empréstimos, imagine como será esse município para o futuro.